Eu estou recebendo o Dr. Hélio Souza, analista e coordenador de transportes da Agência Reguladora de Serviços Públicos dos Delegados do Estado do Ceará, ARS, professor efetivo da CEFET, engenheiro civil por formação na Universidade Federal do Ceará, né? E com mestrado em engenharia de transporte pelo IME. É isso, professor?
Exato.
Tá tudo certo aqui, né?
Tudo certinho.
Tá tudo certinho. Professor, em março, o governo do Estado, juntamente com a Coordenadoria de Transporte das Agências Reguladoras e Serviços Públicos, delegado será ARS, realizará audiências públicas para debater as condições dos serviços que vêm sendo prestados à população cearense. Como é que será feito isso? Bom dia, senhor, mais uma vez.
Primeiramente, bom dia, agradecer o convite. Na verdade, esse debate é um pouco mais amplo.
Uhum.
O governo do Estado, há cerca de 8 meses atrás, em função de diversas motivações, principalmente a entrada em operação futura do Metrofor, fim de contratos dos atuais permissionários do transporte, entendeu importante realizar um estudo que contemplasse a região metropolitana com o objetivo de alterar as linhas, a rede de transporte, provavelmente a política tarifária, enfim, fazer um estudo geral tentando propor uma nova rede e um novo modelo de delegação. Esse estudo está nos seus últimos dias, já está sendo encerrado. Esse estudo vai ser apresentado ao governador do Estado e, após a sua aprovação, as suas considerações, esse estudo vai ser levado à audiência pública. Por quê? Esse estudo motiva, na realidade, ele provoca a realização de licitações públicas, para que hajam novos operadores, novas empresas e cooperativas prestando serviço na região metropolitana.
O doutor Hélio, apesar de todo o processo reinante no estado do Ceará, com essa abertura, com novas linhas e uma série de outras, o Márcio, por favor, atende aqui, e outros interesses, mesmo assim, há sempre os chamados transportes clandestinos. Quando é que isso vai ter fim, doutor?
Evandro, é um problema muito grave e de difícil combate. É interessante até fazer uma, não é bem uma ressalva, mas uma explicação. Existem hoje no Estado duas entidades, dois órgãos trabalhando efetivamente sobre transporte.
Uhum.
O DETRAN,
sim,
e a ARS. São órgãos parceiros que têm papéis diferentes. Sim, para a população é difícil entender, né? Realmente porque são atribuições que em alguns momentos se sobrepõem, né? mas têm atribuições distintas. E ao DETRAN cabe essa fiscalização mais ostensiva, na rua, através das blitz, uhum, nos terminais, mas isso não furta a ARS de participar, inclusive, tentando combater o transporte clandestino. Agora, a dificuldade são várias, né? Você, desde o recurso humano, que você precisaria de muitos fiscais, até a questão espacial. O estado é muito grande, com muitas rodovias. Há sempre que tem uma blitz, os clandestinos driblam a blitz, vão por atalhos. A própria população que faz uso desse transporte, às vezes, fica insatisfeita quando ele é coibido. Se falou aqui nos intervalos sobre a rural, né? Hoje é muito usado o D20,
uhum,
o velho pau de arara.
Alvorada.
Né? Em determinadas regiões, se você chegar hoje e conseguir coibir, provavelmente você vai ter uma revolta popular. É um serviço que é proibido pelo Código de Trânsito, né, porque é inseguro para a população, mas hoje, infelizmente, é o serviço que atende a determinadas regiões, onde as vias são vicinais, onde você não tem asfalto, você tem transporte de carga, de alimento, de animais vivos, que um serviço regular não consegue absorver. Então, para solucionar o problema, se passa por diversos aspectos. Primeiro, melhorar o serviço regular, ofertando mais. Quando você tem um serviço melhor, a tendência é que a população passe a optar por esse melhor serviço. Coibir, fiscalizar, claro, e também conscientizar a população da insegurança desse tipo de transporte.
Agora, doutor, essas audiências públicas, elas vão tentar minimizar esses problemas também, dar maior condições efetivas. Se há o transporte clandestino, muitas vezes, é porque há deficiência no setor. O senhor, estou colocando aqui uma história. Há deficiência no setor, ou é porque a tarifa realmente, às vezes, é muito mais alta do que o transporte clandestino? Tem a ver alguma coisa com a outra?
Tem, com certeza tem a ver. A prática, ou pelo menos o que se observa no Brasil de maneira geral, não é uma situação só no Ceará, é que quando o transporte público regular deixa de prestar o serviço, não ocupa o espaço, vem outro e ocupa.
Sim.
Obviamente o clandestino não paga impostos, ele não dá uma manutenção adequada no veículo, veículos são velhos, pneus carecas, sem segurança, então ele consegue praticar uma tarifa, um valor de passagem inferior ao transporte regular. Então você tem normalmente o surgimento do clandestino pela falta do transporte regular, que não ocupa o espaço, e pelo preço que realmente eles conseguem colocar, já que não tem todos os custos que um sistema regular tem.
O senhor já estava aqui quando o jornalista Luciano de Oliveira fez algumas observações a respeito da inserção, possivelmente, do trem de maciço de Baturité. Qual é a avaliação que o senhor tem em relação a esse transporte? Haveria possibilidade, nesse contexto, de que nós tivéssemos a agregação desse transporte que valorizaria ainda mais? Olha, e facilitaria o trabalho para acesso às pessoas?
Como coordenador de transporte da ACE, eu desconheço o projeto, desconheço o estudo. Mas falando como técnico do setor, que desde a minha formação só trabalhei na área de transporte, eu posso dizer com muita tranquilidade que toda e qualquer iniciativa para se aumentar a oferta em transporte é uma iniciativa que deve ser avaliada. Ela tem que ser vista com bons olhos. Tem um outro lado da moeda, né? O transporte ferroviário, ele tem um custo muito alto. Então, você tem uma situação de recurso escasso, você tem uma oferta que é cara, então, de alguma forma, ela tem que se pagar, né? Ou por passagem ou através de subsídio. Então, se um determinado sistema de transporte, mesmo que seja interessante, atrativo, transporte pouca gente, o que vai acontecer é que você vai ter que distribuir o custo desse transporte pela essa pouca quantidade de passageiros, então a tarifa vai ser alta. Ou então o Estado tem que subsidiar. Então, quer dizer, boas ideias, elas têm que ser avaliadas também com relação à questão financeira.
O transporte, por exemplo, que você está falando aí, que tem um alto custo, que é o transporte ferroviário, não seria menor o custo? Não seria menor do que, por exemplo, você gastar com pneus, combustível, asfalto, não é? Além de manutenção, porque a malha asfáltica, ela custa, principalmente por causa dos carros que andam superlotados, né?
Faz sentido o que você está falando, é uma coisa que em grandes projetos se faz, que a gente chama de avaliação social, não é aquela avaliação simplesmente financeira. Se você for colocar na ponta do lápis, por exemplo, um metrô, o custo de obra de um metrô, isso é no mundo todo, não é nenhuma novidade, não é o Brasil, não é Ceará, não é no mundo todo. Se você colocar um metrô, o custo de obra, mas o custo de operação e de manutenção é altíssimo. Nenhuma tarifa paga, eu desconheço o metrô no mundo inteiro, que a tarifa que o usuário pague recompense o investimento, recupere o investimento e a operação. E manutenção. Quando muito, a passagem paga a manutenção e a operação. Porque o valor investido na obra é a fundo perdido, é o Estado que investe, não retorna pela passagem. Mas em contrapartida, o metrô tem um retorno social altíssimo, reduz poluição porque reduz a quantidade de veículos, aumenta o tempo, reduz o tempo de viagem dos passageiros, portanto melhora a qualidade de vida das pessoas, que vão perder menos tempo no congestionamento. Enfim, tem uma série de benefícios indiretos, vamos chamar assim, que a gente costuma chamar tecnicamente de benefícios sociais. Então um trem no maciço Baturité pode efetivamente ter benefícios sociais que, comparados aos custos financeiros, se justifique. Eu acredito que essa proposta que foi levada ao governo vai ser estudada e o governo já mostrou que tem uma simpatia grande pelo sistema ferroviário, e com razão, que é um sistema importante. Eu acredito que vai ser bem avaliado.
Falar dentro dessa concepção de transporte, de acessibilidade, de uma série de outros, nós teremos aí um evento super importante, que é a Copa do Mundo. Qual é a avaliação que o senhor tem hoje em relação aos meios de transporte existentes na capital do estado do Ceará e enfim, a convergência para Fortaleza? Porque, afinal de contas, vem outras pessoas do interior do estado, vem outras de outros estados para Fortaleza na cobertura desses jogos.
Como técnico, a grande preocupação é que os investimentos fiquem para a cidade, né? Que não seja uma coisa só para o momento da Copa. Eu acredito que está sendo bem, bem cuidado. O governo está investindo fortemente no metrô, apesar de toda essa demora que já acontece historicamente. Agora, realmente, a gente está conseguindo ver o final da obra, o início da operação. Vai ter VLT ligando Parangaba ao Mucuripe. A própria prefeitura está propondo alguns corredores de transporte para aumentar a velocidade operacional dos ônibus. Eu acredito que sim, eu acredito que a gente vai estar em boa situação para a Copa.
O senhor, como técnico e conhecedor profundamente sobre esse processo de transporte de massa e transporte efetivo, enfim, do trânsito, qual é a avaliação que o senhor tem, por exemplo? Existe a possibilidade do Ceará, de Fortaleza, um dia vir a adaptar-se à mesma condição que hoje São Paulo tem? Ou seja, você fazer o famoso, né? Como é que a gente chama? Um dia você sai, a placa tá hoje, não sai.
O rodízio
de placas. Existe essa possibilidade, doutor?
Você está me perguntando sobre trânsito, tudo bem. Então minha área no estado é transporte, mas eu vou responder como professor e como técnico.
Então.
Tá? Não, mas não tem problema nenhum, respondo tranquilamente. É um tema um pouco polêmico e eu tenho uma opinião um pouco divergente de boa parte da comunidade técnica. Eu não simpatizo muito com essas medidas de restrição ao deslocamento, seja para o automóvel, seja por qualquer coisa. É muito posto na mídia e no meio técnico que o carro é o vilão, o automóvel é o vilão. Eu acho que antes o poder público tem que ofertar transporte público
de qualidade.
Depois de ofertar de qualidade, ter ônibus com a frequência adequada, com uma abrangência espacial adequada. Eu sei que em todos os bairros tem, com curta caminhada, você tem acesso ao sistema de transporte por ônibus ou metrô, que esses ônibus e metrôs não sejam lotados. Depois desse momento, depois de você ofertar isso, acho que sim, aí você pode implementar medidas de restrição. Enquanto isso não acontecer, eu acho que inverter o processo é você penalizar a classe média. Porque aquele cara que é rico, ele tem 2, 3 veículos, ele vai trocar o veículo, vai continuar usando, vai continuar poluindo e vai continuar ocupando espaço público. O cara da classe média, que não tem, de repente, em várias situações, um transporte adequado, porque ele precisa se deslocar várias vezes ao dia, o ônibus na residência dele, que passa na residência dele, é lotado, ou não atende ao destino que ele precisa, ele vai se forçar a dar um outro jeito, a usar a táxi, e de repente não cumprir a lei, está sujeito à multa. Então eu acho que esse tipo de restrição acaba às vezes penalizando classe média baixa, quem realmente devia pagar mais para usar o espaço público, que é quem tem mais renda, acaba dando tendo uma saída alternativa. Então eu acho que primeiro é melhorar o transporte público. Depois de melhorar o transporte público, a gente pode pensar em alguma medida restritiva.
E como professor ainda, não como representante da ARCE, a avaliação que o senhor tem sobre o trânsito de Fortaleza hoje, esses terminais, terminais que existem hoje no estado de Fortaleza, eles cumpriram já seu papel ou precisa ser realmente fazer uma implantação de outras coisas que possam dar maior fluidez ao trânsito?
Evandro, os terminais de ônibus, eu acho que esse você está me perguntando, já cumpriram seu papel. Hoje eles estão, já cumpriram o passado mesmo. Hoje eles estão superlotados, né? A prefeitura tem um projeto já antigo que vem amadurecendo. A gente espera que se implante, que são corredores de ônibus, que vão transportar mais gente com velocidade maior para os ônibus. Porque para o usuário, o que atrai o usuário para o transporte público? É preço, com algum grau de conforto e tempo. Tá? Então, se você não consegue competir com o automóvel, se o teu ônibus passa 40, 50 minutos para chegar no teu destino, enquanto no automóvel você faz em 20. Então a tendência é criar corredores. E é isso que está no corredores, ou metrô, que também é um transporte veloz e que transporta muita gente. Então é esse o projeto da prefeitura, uma série de corredores para aumentar a velocidade operacional e o conforto nas linhas de ônibus. Só que esse projeto já está em cerca de 10 anos. Está sendo estudado, maturado. O transporte já tem algumas obras que estão acontecendo, mas de fato não foi aplicado. Então eu acho que tem que dar esse próximo passo. Ele tem que funcionar. Porque os terminais já de um determinado momento cumpriram um papel excelente. Você tinha linhas soltas no município que não integrava, a população não tinha acesso a toda a cidade, e agora com os terminais você consegue acessar a cidade toda com uma única passagem.
Dentro dessa responsabilidade, o plano diretor tem alguma coisa a ver exatamente com
isso? Tem, claro que tem. Transporte, ele não anda descasado com o uso e a ocupação do solo, com o desenvolvimento da cidade. Na verdade são extremamente complementares, é meio que um ciclo, né? Onde você oferta transporte, a cidade cresce. Onde a cidade cresce, você precisa ofertar transporte. Então não tem como andar descasado, não.
Isso tem a ver exatamente com a história, por exemplo, Fortaleza antiga era uma coisa, não é?
Exato.
Há ruas, por exemplo, que só passa rápido. Hoje só passa carroça de burro, não é verdade? Por quê? Porque não existe espaço para se fazer duas vias.
Isso é histórico, não é dessa nem da anterior, da gestão atual, nem da anterior. Isso é um problema histórico. Fortaleza não planeja, a cidade não é planejada, então ela vai crescendo. Então o que você falou hoje é clássico, todo mundo que trabalha ou que observa o trânsito vê isso. Hoje você tem na grande aldeota, vamos chamar assim, um movimento enorme de veículos e você não tem perspectiva de melhora. Por quê? Você não vai derrubar edifícios de 15, 20 andares para ampliar o sistema viário. Você não vai desapropriar prédios comerciais, shoppings, para colocar corredor de ônibus. Não tem, é inviável. O custo é muito alto. Então foi um sistema que não foi pensado, foram vias criadas por um volume de veículo muito baixo que não pensava no futuro, não se enxergava o futuro. Então hoje você tem um confinamento, você não tem como ampliar. Eu acho que solução não tem, mas a minimização do problema é você começar a ampliar e pensar no futuro nas áreas onde a cidade está crescendo, porque onde já cresceu praticamente não tem como solucionar.
Eu estou conversando com o Dr. Hélio Souza, que é o coordenador exatamente de transporte da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegado do Estado do Ceará, Ars. Doutor, vamos aqui conversar também a respeito dessa história de transporte, dessas linhas, que praticamente hoje é um universo restrito a determinados grupos, não é? Algumas pessoas, por exemplo, vão deslocar, vamos fazer um exame aqui, não vou citar nomes de empresas mesmo, porque isso não tem interesse, não tem o menor interesse. Mas, por exemplo, eu vou daqui para Pacuti, tá? Vou daqui para Pacuti, meu amigo. O tempo do percurso seria exatamente uma hora e meia, duas horas?
Cerca disso.
Cerca disso, né? Normalmente. Mas tem gente que faz em quatro, cinco. Por quê? Porque o ônibus vira simplesmente jumento de verdureiro. Essa é a expressão. As pessoas ficam irritadas, querem chegar logo ao destino. Tem algumas pessoas que têm compromissos, né, assumidos já. E, no entanto, os que oferecem essa condição é lamentável, doutor. Qual é a situação que se pode modificar esse perfil?
Evandro, para o técnico em transporte, para quem trabalha na área de planejamento e, enfim, na área de transporte, essa é a grande dificuldade. Eu vou tentar captar o que você está falando. Você tem que achar um meio termo, você tem que achar um ponto de equilíbrio entre a qualidade do serviço e o custo. Uhum. Obviamente, se você ofertar muito mais linhas, muito mais itinerários diretos de um ponto a outro que não passam em determinadas cidades, o que vai acontecer? Você vai ter uma oferta maior, obviamente você vai ter um custo maior para ofertar aquele serviço como um todo.
Sim.
A oferta maior não significa que a demanda, que o número de passageiros cresça em conjunto, cresça junto. Então você vai ter um custo maior para uma quantidade menor de pessoas. Uhum. Então são conceitos que realmente disputam. Aumentou qualidade, aumenta custo, não tem como. Então você não pode também baixar a qualidade para justificando baixar o preço da tarifa. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio entre tarifas adequadas para a população, que a gente costuma chamar de tarifa módica, e a qualidade do serviço. Então a gente, sim, é sempre uma briga grande, tecnicamente, de você aumenta um pouco a qualidade, mas tentando não afetar muito o custo, ou reduz um pouco a qualidade porque o custo está alto. Então, em algumas ligações, é difícil você colocar viagens diretas porque a demanda é pequena, é difícil você colocar grandes ou muitas opções de linha, porque você acaba aumentando o custo, você vai refletir isso na tarifa. Muito se fala em concorrência entre empresas e que isso poderia melhorar o serviço e tal, mas existe uma questão também do outro lado, que também é uma coisa que sempre vai para a balança, que é o ganho de escala. Se você tiver no estado um grupo muito grande de empresas pequenas, com certeza o custo vai ser maior. Se você tiver uma única empresa, por exemplo, seria o outro extremo, o custo, o ganho de escala é muito grande. Então o custo para essa empresa da unidade de transporte, do deslocamento do passageiro, é muito menor. Então você consegue diminuir a tarifa. Por outro lado, você só tem um monopólio, vamos chamar assim, de uma empresa, você tem dificuldades, né? A empresa se sente dona do negócio, dona do serviço. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio. O governo do estado, há poucos anos atrás, fez a licitação do sistema do interior, entre cidades do interior e do interior para Fortaleza, que a gente costuma chamar de interior urbano. Era um sistema que nunca tinha sido licitado, existiam contratos históricos de 20, 30 anos, a gente tinha dezenas de empresas operando, a gente tinha empresa que o dono era o motorista e o mecânico do ônibus. Você ligava para a empresa, o cara atendia no celular: não, peraí que eu vou parar o ônibus porque eu estou dirigindo. Isso não é um serviço profissional, né? Isso não atende bem a população, não tem como. Então o estado tomou a decisão acertada, fez uma licitação, dividiu o estado em 8 áreas de operação e que se reduziu para 5 empresas. Hoje a gente tem 5 empresas profissionais. Obviamente tem suas falhas, tem, mas melhorou muito. Então hoje você consegue cobrar, você consegue, como poder público, ter um enforcement, né? Um poder de pressão muito maior nessas empresas que são profissionais. E o que a gente observa é que foi uma melhora muito grande. Agora, tem falhas ainda, tem. tem viagens que demoram mais, tem rodovias que estão em condições ruins de trafegabilidade, então isso aumenta o tempo de viagem.
E tem pessoas também, passageiros, que querem descer na porta de casa.
Porta de casa.
Lamentavelmente, não, depois daquela cera colar que eu vou descer, hein? É desse jeito. Então você tem que aguentar esse tipo de abuso. É claro que isso não é uma coisa recorrente.
Não é recorrente, mas é frequente. O usuário, ele obviamente, ele quer o melhor possível, ele quer o ideal, só que ao mesmo tempo ele quer o ideal com um preço barato. E aí esse ideal se torna impossível, né? Porque não dá para você ter o melhor serviço do mundo com um preço muito barato. Então a gente, como técnico, tem que tentar equilibrar e, infelizmente, acabar não atendendo parte da população.
Então, doutor Hélio Souza, nós estamos lá no final da entrevista, 8h53. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas audiências públicas que vão acontecer a partir de março, né? E quais são os eixos que estarão sendo focados para a melhoria do transporte?
Bom, os estudos estão na sua linha, na sua reta final, vão ser apresentados ao governador. Acredito que após essa apresentação e as ponderações do governador, a gente vai apresentar em audiência pública ainda em março. O estudo tem como principal objetivo fazer uma remodelagem das linhas metropolitanas, que atende as cidades da região metropolitana e entre elas e com Fortaleza. A gente pretende propor linhas que alimentem o metrô, porque é um transporte mais rápido, mais confortável. Então, há essa necessidade de remodelação até em função da operação do metrô. Então, o foco principal das audiências públicas é apresentar o estudo, apresentar a mudança na rede das linhas, apresentar as propostas de mudança na política tarifária que atualmente é vigente aqui na região metropolitana e as regras da licitação. Os interessados para essa audiência pública, além dos técnicos da área, são empresários, são cooperativas que têm o interesse de participar da licitação e usuários de maneira geral.
Doutor Hélio Souza, jovem ainda e obviamente muito ainda fulgor pela frente, qual é a música que você gostaria de ouvir?
Você me pegou, botão do Fagner.
Fagner, tem alguma coisa que possa chamar uma que seria realmente, essa me traz boas lembranças?
Não é de autoria dele, mas ele canta, eu gosto muito de Velas Mucuripe.
Velas do Mucuripe, do Belchior.
Belchior,
né? Então façamos o seguinte: agradecemos a presença aqui do Dr. Hélio Souza, analista e coordenador de transportes da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegado do Estado do Ceará, pela gentileza de ter vindo aqui hoje. Ars, professor efetivo da CEFET, engenheiro civil de formação da UFC, mestrado em engenharia de transporte pelo IME. Nós falamos aqui sobre transportes e sobre outras coisas relativas à acessibilidade da população a esse transporte massa. Gostaríamos de agradecer ao doutor, né, e renovar um convite para que em uma outra oportunidade ele esteja aqui outra vez com a gente, para que a gente possa debater, quem sabe após essas audiências públicas. Então,
bem, Evandro, eu agradeço o convite em nome da ACE, até em nome do CEFET também, porque eu acabei conversando com você sobre outros aspectos de trânsito e transporte. Estou sempre à disposição. Você ia me pegando com a música, eu ia pedir um heavy metal, mas eu achei que não encaixava muito no seu programa, então achei melhor pedir uma música local.
Tá certo.
Agradeço aí o convite.
Tá legal. Então, rapidamente, um intervalo e a gente já volta com a música do Fagner, Mucuripe. Tá bom? Olha, se